Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio de Serialcast e hoje é a segunda parte do episódio do Larry House. Se você caiu aqui de paraquedas e não ouviu o primeiro episódio lá, pare tudo que você está fazendo e volte lá para ouvir a primeira parte. Eu me senti o Ivan Mizanzuki agora, no caso Evandro, né? Se você não ouviu até, ele fazia voltar para ouvir, mas tá certo, é isso aí. Vamos lá, esse episódio é a continuação então do episódio passado, como eu estava dizendo, bem legal. É uma história bem interessante e antes a gente vai dar um recadinho pra galera. Eu tô aqui ao vivo no Instagram também, hoje fazendo uma experiência, gravando episódio e deixando o Instagram ao vivo aqui. Vamos ver o que vai rolar, até quando a bateria do meu celular aguenta. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Facebook e no Twitter é @cast_serial. E agora nós estamos no Thread. Todo mundo tá no Thread agora, né? Que maravilha, agora mais uma rede social pra gente se degladiar. Apesar que até agora não entendi nada dessa rede social, né? É meio Twitter em 2010, eu acho. Tá meio confuso, mas daqui a pouco a gente se adequa, né? Mas eu achei legal, é um Twitter sem maldade, por enquanto. Bom, continuando os recadinhos, segura aí que eu vou dar um recadinho rapidinho e volto já já. Bom, você esperou a Araci da Top Term aparecer aqui, errou, sou eu. Mas eu tô aqui para falar do nosso Apoia-se. A gente tá de novo na plataforma do Apoia-se. Para você que ainda não conhece como funciona a plataforma Apoia-se, ela é uma plataforma de financiamento coletivo para projetos como podcast e tal, e a gente tá lá. É um prazer enorme quando vocês nos ajudam, né? Bom, se eu falar, começar com aquela historinha igual canal de YouTube, né? Esse programa só é feito graças ao pessoal do Apoia, isso é uma puta mentira, né? Mas, na verdade, isso dá uma grande ajuda pra gente, né? Melhorar aí a nossa divulgação, melhorar a nossa estrutura, né? Ajudar a manter nossos funcionários aqui. Eu tenho dois funcionários aqui, que é a Melissa, minha gata, e o Zeus, meu cachorro, que sempre participa aí. Esse é quem... Quem ouve sempre o podcast sabe que ele sempre dá um latido pro lixeiro, tá sempre participando. Então nós temos que manter essa galera, essa equipe. Brincadeira, mas quem puder apoiar é um prazer enorme. Se você não puder apoiar financeiramente, você também pode apoiar divulgando, né? Comentando as nossas postagens, comentando lá no Spotify, agora tem essa opção, né? Então, a maneira que você puder apoiar a gente, divulgando, conversando, mostrando pro pessoal no ponto de ônibus, é sempre muito bem-vindo. Beleza? Já falei pra caramba, tá na hora de ir pro episódio e chama nós lá no Threads. É isso aí, gente, estamos aqui de volta para a segunda parte do episódio do Larry Hall. E dessa vez a história do Larry Hall vai ficar até um pouquinho de lado, porque como eu prometi no episódio passado, esse episódio é a saga do promotor Belmont, que queria imputar todos os crimes que ele acreditava que o Larry Hall podia ter feito a ele, e para isso ele passou a contar com a ajuda especial que a gente vai ver aqui no episódio agora. Antes aqui eu vou mostrar para vocês a foto do promotor, do Larry Belmont. Para quem está assistindo através do Spotify ou pelo YouTube, vai ver aí as imagens, né? Bom, Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aí mesmo, aqui, ó. O Larry Belmonte, quem tá olhando ali vai ver a carinha bonitinha dele. Bom, a gente vai falar um pouquinho da história do Larry... Aliás, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho da história do Larry DeWayne Hall. E nesse episódio nós vamos contar o que aconteceu depois que ele foi preso e tal, né? Como eu disse, se você não ouviu, vai lá ouvir. É super interessante que você ouça lá primeiro. Mas aí depois que ele foi preso, ele não falava, ele não tinha... Ele não falou onde estavam os corpos, não falou que tinha matado ninguém. Ele tinha uma pira louca, de falava que ele tinha sonhado, aquela coisa toda. E esse promotor, Larry Belmonte, falou, não, cara, eu acredito que esse cara matou mais gente, eu acredito que esse cara fez mais coisas erradas. A gente vai descobrir o que ele fez e eu tenho um plano. Bom, ele era o Larry Belmonte, esse que vocês estão vendo aí no a fotinha dele. Ele era o promotor responsável pelo caso e tinha essa convicção. Ele achava que além dele ter matado a Jessica Roach, também tinha matado a Tricia Rayter. E tinha fortes suspeitas de que tinha muito mais coisa ali por trás. Só que uma característica do Larry Hall, como a gente viu no primeiro episódio, era de simplesmente dar uma viajada. Ele falar, olha, eu sonhei com tal coisa, né? Quem ouviu o episódio lá vai ver a loucura que era. Só que ele não assinava a carta de confissão, ele assinou uma vez, depois voltou atrás, enfim, ele enrolou, foi enrolando os caras ali. E esse Larry perdeu a paciência e falou, olha, é o seguinte, cara, eu vou provar que você fez tudo isso. Ele já se encontrava preso, né, porque ele foi acusado do sequestro da Jessica Roach e do estupro dela também, então ele já estava preso e tal, mas os caras queriam dar um jeito de fazer ele falar e contar o que estava acontecendo. E é engraçado que ele anda meio na contramão dessa história do serial killer. Quem acompanha o serial cast aqui sabe que os serial killers geralmente gostam bastante de aparecer, geralmente eles fazem essas coisas de colocar a polícia numa espécie de um joguinho, algo do tipo, e o Larry Hall era bem diferente, ele simplesmente parava de falar ali e não quis comentar sobre os seus crimes. Quem acompanha aqui sabe que os serial killers gostam dessas coisas, né? Tem até um caso bem curioso que aconteceu em 1997, com aquele famoso e controverso comunicador, radialista e comediante norte-americano, o Howard Stern. Tinha o programa dele de rádio, né? O Howard Stern Show, que era bem famoso, né? O pessoal ali tudo ouvia e tal. E um belo dia, em 97, ligou pra ele um cara. Esse cara, ele se identificou como Clay. Imagina, ao vivaço ali no rádio, hein? Falou, olha, meu nome é Clay e tal, e eu sou um assassino em série. O cara, como? Pois é, isso aí, sou um assassino em série. E eu tô aqui pra me falar sobre os crimes que eu cometi. E aí ele falou que ele tinha cometido uma série de crimes contra prostitutas, tinha matado um monte de prostituta na região de Baton Rouge, de New Orleans, ali na Louisiana. Só que, segundo o que ele fala, né, resumindo assim um pouco da história, acho que são quase 15 minutos de conversa ali, ou mais até, ele resume dizendo que, na verdade, como eram prostitutas que morriam, a polícia meio que não ligava, e por isso ele acabou não sendo um serial killer famoso e tal. Daí ele ligou num dos programas de rádio mais famosos dos Estados Unidos para dizer que ele era um assassino, olha só. Bom, mas voltando aqui ao nosso caso, o promotor Belmonte falou, esse cara vai falar e eu tenho um plano da hora. Só que é o seguinte, para esse plano que eu criei aqui na minha cabeça entrar em prática, eu preciso de alguém que tenha algumas características especiais para executar ele, né? Algumas habilidades especiais. Alguém que tenha um certo carisma, que tenha uma certa sagacidade, né? Pensamento rápido ali, habilidades físicas. E vocês vão entender por que ele precisava desse cara. E ele começou a idealizar, ele falou, bom, tem um cara que eu conheço, inclusive eu prendi esse cara um tempo atrás, e eu acho que eu vou dar uma conversada com ele. Era um traficante de drogas que ele mesmo havia prendido o cara e havia condenado ele a 10 anos de prisão. E esse cara que ele falou, olha, eu vou dar um jeito aqui, era o James Keeney. James Keeney. Deixa eu mostrar aqui para quem está assistindo através do Spotify a imagem do James Keeney. Aí, ó. Cara bonitão, tem cara de ser carismático, né? Aquele americano padrão, né? E foi então que ele falou, eu vou colocar esse cara na jogada. Agora, vamos entender por quê que o promotor Belmont quis colocar o James Keeney na jogada. Bom, ele nasceu numa cidade ao sul de Chicago chamada Kankakee. O pai dele era um policial condecorado e a mãe dele era uma dona de um restaurante. Aquela vidinha normal. Pro James Keene, o pai dele, que era um policial e tal, aposentado, sempre foi o herói dele e ele sempre se espelhou muito no que o pai dele fazia. Durante o período escolar dele, ele foi o capitão do time na escola. A gente vê aí pelos seriados norte-americanos, aí esses filmes que passam na sessão da tarde, o quanto isso é importante. Né? Enquanto isso dá um certo status e tal. E ele era o capitão ali da escola, ele era bem popular, as garotas gostavam dele, era o Mr. Carisma, Mr. América na escola. Tanto que assim, ele foi capitão de todas as categorias que ele disputou ali do futebol americano, desde de criancinha lá até o universitário, né, que é bem importante para eles, ele era sempre o capitão do time. E lá tem esse negócio de bolsa de estudos, né, pro pessoal que é atleta, que é esportista, e ele, por conta desse desempenho excelente que ele tinha no esporte, ele recebeu o convite de 4 universidades para estudar lá, né, 4 bolsas de estudo. Só que ele falou, não, é o seguinte, eu não vou estudar em lugar nenhum, vou continuar aqui na minha cidadezinha. E ele foi para uma universidade pública chamada River Grove. Aliás, ele não quis sair da cidade, ele não quis sair do estado dele, né? Ele continuou ali no estado dele. E aí ele foi para essa universidade pública e depois ele foi para uma universidade lá no Arizona, onde ele também se formou. Só que além do talento que ele tinha com as mulheres, com os amigos, com o futebol americano, ele também tinha outras habilidades, como lutas, era um grande lutador, gostava muito de artes marciais, né? Se formou ali em algumas artes marciais. E paralelamente a toda essa vida de glamour de Mr. América que ele tinha, ele começou a fumar maconha ainda no colégio e logo em seguida ele deixou essa carreira de atleta dele para desempenhar uma nova profissão que era de traficante de drogas. Passou ali a vender maconha efetivamente. Ele começou com 16 anos vendendo saquinho com pequenas porções de maconha e tal para os amigos, né, para os estudantes ali da cidade onde ele estava. E aí os negócios foram crescendo, expandindo, né? E aí ele começou a vender cocaína também, que dava muito mais dinheiro. E aí ele falou, quer saber, eu vou sair aqui dessa cidade no interior, eu vou para Chicago, que era a cidade grande mais próxima ali. E foi lá em Chicago que os negócios do James Keene, o Jimmy Keene, como ele era conhecido, se expandiram a ponto dele começar a ganhar muita grana. Mas muita grana mesmo. Pra vocês terem uma ideia, com 17 anos ele já era bem conhecido lá, um mercador de drogas ali, um negociante de grandes quantidades de entorpecente, e com isso ele obtinha grandes margens de lucro também. E aos 18 anos ele já era conhecido como uma espécie de rei de Chicago, rei da noite de Chicago. Aí imagina, o cara bonitão, carisma, carros de luxo, conquistava várias mulheres gatas ali, né? Aquela galerinha, aquelas mulheres bonitinhas que a gente vê no Instagram e tal. Olha que estereótipo feio, né? Brincadeira. Ele tinha carta branca em todas as casas noturnas da cidade que ele ia. Né, e estava ali com 18 anos já vislumbrando o mundo do topo. O cara estava o rei da noite, né? Só que essa vida dele de rei da noite e tal acabou em 1996, no dia que ele estava relaxando tranquilamente na ampla e espaçosa casa que ele tinha lá em Chicago, quando ele foi surpreendido por uma fileira de bem armados policiais do FBI e do DEA, que é o Departamento Antidrogas, né, nos Estados Unidos, que entraram na casa dele, algemaram ele e jogaram ele no chão. Aquela operação, aliás, essa operação que prendeu ele, era uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Chicago, e ela era liderada por ninguém mais, ninguém menos que ele, o promotor Belmonte. Ele estava ali por trás de toda essa investigação que estava rolando das gangues de tráfico de drogas e tal, e como o Jimmy Keene era o rei da noite lá e tal, começou a chamar muita atenção, entrou nessa operação do FBI e do DEA e acabou sendo preso. Como é muito comum lá nos Estados Unidos, ele era tido como um peixe grande, os caras sabiam que ele tinha ali um certo convívio com outros mega traficantes, conhecia o esquema todo, e o cara chegou para ele e falou: olha, é o seguinte, eu faço uma troca aqui com você. É, você faz uma delação, uma espécie de uma delação premiada, como a gente conhece aqui, e eu dou uma batida na sua pena. Ele falou: não, minha boca é um túmbalo, como dizia aquela senhora da Praça Nossa, para quem tem mais 72 anos vai saber o que eu tô falando, aí pegar a referência. Não, não vou falar nada, não vou entregar, e pode me dar minha pena aí que eu tranquilamente abro. Nossa, mexi no mouse aqui, apareceu uma foto do Estênio Garcia, que maravilha. Que aleatório, né? E aí o Belmonte falou pra ele: ah, então você não vai caguetar, não vai participar da delação premiada, tudo bem, você está condenado a 10 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional, ou seja, vai tirar a cadeia ali de ponta a ponta. Imagina pra ele viver a vida no auge ali, né? Toda aquela liberdade, carros de luxo, mulheres gatas e tudo mais. De repente, ser tirado desse convívio e trancafiado por 10 anos. Ele vislumbrando esses 10 anos preso. Pra ele deve ter sido bem difícil, mas não quis fazer o acordinho. Foi o que o Belmonte guardou pra ele. Voltando aqui ao caso do Larry Hall. Embora ele já tivesse preso, condenado, o Belmonte tinha essa suspeita de que ele poderia ser o autor de vários outros crimes, né? E caso ele fizesse o Larry falar, muitos corpos seriam encontrados, muitos casos que eram considerados lá como aqueles cold cases, né? Os casos frios, seriam solucionados, né? E os familiares das vítimas aí, das mulheres desaparecidas em vários estados, poderiam, enfim, dar um enterro digno para suas filhas. E aí ele falou: bom, é o seguinte, eu acho que o Jimmy Kane realmente vai conseguir me ajudar nessa tarefa. Porque ele tinha todos os atributos que ele precisava, né? Lembra que eu falei que precisava de um cara que fosse carismático, que tivesse uma certa habilidade com lutas, afinal de contas ele ia colocar o cara ali num terreno bem hostil, né? Larry Hall, ele estava preso em um presídio ali de segurança máxima, tipo um manicômio, né? Era um presídio psiquiátrico, então só tinha os criminosos mais malucões ali, mais perigosos da época. Então tinha que ser alguém que conseguia desenrolar nesse mundo, aí nesse submundo hostil, que era esse presídio onde estava o Larry Hall. Ele falou: bom, então é o seguinte, eu vou pegar esse cara e vou dar uma conversada com ele. E aí ele propôs uma conversa ali ultra secreta, lembrando que isso não era uma coisa aberta. O Belmonte falando: ninguém pode saber disso, tem que ser um negócio ali bem por debaixo dos panos. É o meu plano infalível, né? Então ele marcou essa reunião com o Jimmy Kane, no presídio que ele estava preso e tal, e fez a proposta. Caso ele aceitasse e tivesse êxito, a pena dele seria perdoada. Os 10 anos que ele tinha ganhado um ano antes, quando ele foi preso pelo Belmonte, ia falar: meu irmão, conseguiu fazer ele falar qualquer coisa, alguma coisa que seja relevante pra gente, você sai fora pela porta da frente ali e tá tranquilo pra viver sua vida. E aí o Jimmy Kane ficou ali meio, né, ressabiado e tal, não sei. E aí o Belmonte falou: quer saber? Pegou a foto ali, principalmente as fotos ali das vítimas que ele achava que era, e colocou lá a foto da Jessica Roach, por exemplo, da Tricia Rayter, né, em cima da mesa. Sabe aquelas fotos que a perícia tira, aquela coisa bem feia? Colocou e falou: meu, é o seguinte, o cara que a gente tá lidando é o cara que fez isso aqui, e é provável que ele tenha feito isso com muito mais mulheres, né? Então a gente precisa dar um jeito de conseguir saber desse cara o que aconteceu realmente, onde estão esses corpos, enfim, a gente precisa elucidar esses casos. Ele foi logo ali, né, no emocional. E aí o Jimmy Kane, reavaliando essa proposta, pensou: bom, se eu recusar, vou passar 10 anos longe da minha vida de Ray the Knight, né, o rei de Chicago e tal, se é minhas belas mulheres e meus carros de luxo, apesar que já devia ter tudo sido confiscado já pela galera, né? Mas enfim, a liberdade dele, né? Caso eu aceite, eu consigo. Caso eu não aceite, eu vou ficar todo esse tempo na prisão. Mas caso eu aceite, eu vou voltar pra rua e vou poder ver meu pai de novo. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que o pai dele era o grande herói dele? Pois é, o pai dele estava doente, estava ali numa fase crítica de saúde, e ele sabia que provavelmente ele não ia ter, ele não ia aguentar esses 10 anos, né? E o pai dele talvez morresse antes dele sair. Isso foi uma coisa que pesou muito para ele. E aí o Belmonte falou para ele, ah, é o seguinte, cara, se você aceitar, a gente vai colocar uma identidade falsa lá, você vai entrar nesse presídio como um prisioneiro falso e a milícia vai pular aqui em cima, quer ver? O que você quer lá? Vai entrar no fim da câmera. Melissa, você está ficando famosa. E aí você vai derrubar o celular, querida. Vem cá. Pronto, já apareceu. Pera aí, gente, deixa eu tirar meu gato daqui. Dá tchau pra galera. Vai lá. Então a gente vai arrumar uma identidade pra você, aí você vai entrar lá e a gente vai ter todo o sigilo, vai ter apenas um cara que vai saber desse lance, né, desse meu plano, que é o psicólogo da cadeia, e você vai ser monitorado de perto por uma agente do FBI que vai agir como se fosse sua namorada. Ela vai te visitar lá toda semana, dizendo que é sua namorada e tal, sua esposa, enfim. E aí você vai passar aí as atualizações do caso, né? Ele falou, cara, quer saber, velho? Vamos que vamos. E foi pra cima. Vamos fazer essa parada aí. Então, em 3 de agosto de 1998, Jimmy Kinney, de maneira secreta, foi escoltado por policiais do FBI até a prisão psiquiátrica onde o Larry estava preso. E aí fizeram ali todo o circo, né? Foi lá a agente do FBI que se passava como namorada dele, né? Dar umas visitinhas e tal. E aí, a partir desse momento que ele entrou, a obsessão dele ali, o plano principal era assim, ó, vamos primeiro descobrir aonde tá o que ele fez e aonde está o corpo da Tricia Rayter, né, que era a segunda vítima ali que eles conheciam dele, mas que ele não havia confessado nada e muito menos passado nenhuma informação sobre o que havia acontecido com o corpo dela. Então ele falou, ó, tenta bater nessa tecla aí, vamos conseguir essa informação. Você conseguir isso aí, meu irmão, tá bom já? Já sai da cadeia, bonitinho, livre, zeradinho, né? Então, maravilha, vamos pra cima. O primeiro contato, ele entrou na cadeia, o primeiro contato que ele teve quando ele entrou lá, você imagina, por mais que ele seja um traficante de drogas, são mundos ali totalmente diferentes, né? Por mais que ele tenha sido convivido no crime e tal, é diferente. Porque, no caso, drogas é aquele crime de, sei lá, os caras matam os caras por droga e tal, faz um monte de coisa. Mas você tá lidando ali com criminosos... com malucos, né, cara? Fala o português bem claro, o cara doido, que não tem um modus operandi ali que você pode esperar, né? Sei lá, o cara tem uma reação meio maluca. Enfim, pra ele foi um terreno bem hostil. E é quando ele entrou na cadeia, a primeira topada que ele deu com o Larry Hall foi ele tava ali no refeitório e ele sentava sozinho, né? A galera meio que não colava muito com ele, ele foi lá e encostou. Bem coisa de filme, né? Chega com a bandejona lá, senta lá e tal. E aí, beleza, beleza? Tava e começou a dar uma conversada com ele. Aí depois ele viu que ele gostava, que o Larry Hall gostava muito de ficar ali na biblioteca, ficava lendo e tal. E aí ele se aproximou dele também na biblioteca. E a partir disso ele começou ali a usar todo o carisma dele, que rendeu ele o título de Rei da Noite, King of the Night de Chicago, pra ganhar a simpatia do Larry Hall. E ele foi conseguindo. Foi ali aos pouquinhos, ganhando a afeição dele de leve e tal. Mas em contrapartida, conforme ele se aproximava do Larry Hall, ele também começou ali a ganhar a desconfiança dos outros presos. Porque a galera sabia da história dele, sabia que ele era malucaço, sabia por que ele estava ali. Né? E a galera meio que não tolerava, né? O cara era assassino de mulheres e tal. Então o Jimmy Kinney, além de ter que se aproximar do Larry Hall, teve que também lidar com a oposição dos outros presos, né? Tipo, os caras, pô, por que você tá andando com esse maluco? O cara é psicopata, né? Mas eles não sabiam que tinha um planinho por trás disso aí. Mas aí, com os dias, conforme foi ali ele vivendo dentro da cadeia, ele foi contornando essa situação porque ele tinha essa facilidade, né, de fazer amigos e tal. Então ele acabou que se tornando ali aquele cara conhecido por todo mundo como cara gente boa na prisão, sabe? Né, então ele começou a fazer amizade com os caras que não gostavam do Larry Hall, fazendo amizade com o Larry Hall também, e foi levando ali. E ele passou a estudar melhor o Larry Hall para dar um jeito de se aproximar dele. Opa, dei uma tapinha no microfone aqui. E ele descobriu que o Larry Hall gostava muito de um programa que passava no sábado na televisão norte-americana chamado American Most Wanted, né, tipo os mais procurados da América. Eu acho que esse programa chegou até a passar na televisão brasileira, se eu não estiver enganado. Né? Que eles pegavam ali os caras que eram mais... Contava a história dos mais procurados ali e tal. E o Larry Hall, coincidentemente, gostava muito desse programa. E aí chegou uma noite de um sábado, o Larry Hall estava sentado na biblioteca, né? Onde ficava a televisão ali, assistindo. Ele sentou do lado dele, os dois ficou assistindo ali junto. E aí veio um cara ali, que era um outro doidão da cadeia e tal, e meteu a mão na televisão e mudou de canal e ficou lá. Aí um olhou pra cara do outro. O Larry Hall, ele era meio quietão, né? Ele ficou paradão. O Jimmy Kinney falou: cara, agora pode ser uma situação onde eu posso me tornar mais próximo dele ainda. O que, que ele fez? Ele levantou e foi lá e mudou, voltou pro canal, pro American Most Wanted. Aí o grandão olhou e falou: cara, folgado você, hein? E trocou de novo. Aí o outro foi lá e trocou. Aí ficou nessa aí, igual criança. Aí chegou uma hora que o Jimmy Kinney falou: quer saber, eu vou dar um soco na cara desse maluco aqui, armar mó bololô. E foi o que ele fez, deu uma porrada na cara do cara, o cara grandão, aquele cara meio temido, né, da cadeia, pum, desmaiou ali mesmo. Daí ele virou o herói do Larry Hall. Porque quem ouviu o primeiro episódio lembra que o Larry Hall não tinha amigo, não se aproximava de ninguém, né, não tinha assim um traquejo muito com essas coisas. E de repente ele acabou encontrando um amigo na prisão que inclusive defendeu ele numa briga. Então, pô, o cara passou a ser ali o super-herói dele. E aí ele notou que ele ganhou bem essa confiança dele, se tornou muito amigo. O Larry Hall começou a conversar abertamente com ele. E ele sempre procurando ali uma maneirinha de chegar e falar: então, e aquelas coisinhas lá, né, que ficou pra trás. Um dia ele entrou lá na biblioteca, no lugar onde eles tinham convívio, e ele tava, o Larry Hall tava lendo um jornal da cidade dele, né, o Wabash, Indiana, né, o Wabash, Indiana. Tava lendo o jornal dele ali e tal. E aí ele encostou e falou assim: cara, o Jimmy Kinney, né, falou pro Larry Hall: você tá lendo o jornal, eu lembrei de uma coisa aí. Antes de eu ser preso, eu li tanta coisa de você no jornal, cara, né? O jornal falava tanta coisa, principalmente daquele assassinato daquela mocinha da bicicleta, né? Falando da Jessica Roach. E é real mesmo? Aí o Larry Hall chegou e falou pra ele: quer saber? É real, senta aí que eu vou te contar. E contou pra ele como ele sequestrou, como ele matou e tudo em detalhes. Mas o que acontece? Ele já estava preso, condenado à prisão perpétua por conta desse crime contra Jessica Roach. Não pela morte, né? Só pelo estupro e pelo sequestro. Eles não conseguiram provar que ele havia matado. Mas ele já estava preso, então meio que não interessava muito. O que era interessante pro Jimmy Kinney conseguir extrair dele e passar pro FBI, pro promotor Belmont e tal, era o que havia acontecido com a Tricia Rayter e principalmente onde estava o corpo dela. E aí ele viu que a conversa ficou quente, que deu aquela avançada. Ele chegou e falou: olha, tá bom, beleza, isso aí. Pra manter aquela linha de contato ali, né? Manter aquela linha de comunicação com ele. E aí, passados alguns dias, ele resolveu tocar no assunto novamente. Né? Falou: olha, cara, eu vejo que você teve uma vida aí meio, né? Antes de entrar aqui, uma vida meio atribulada e tal. Eu sinto que às vezes você precisa falar, desabafar, contar alguma coisa. Olha aqui, eu sou teu amigo e tal. Temos aqui um ombro, amigo. E aí ele começou com a mesma conversa. Falou: até porque eu acho que você precisa falar alguma coisa. Porque os jornais falam tantas coisas de você, né? Falam daquela mocinha da Jessica, que você já me contou. Mas também falam de uma tal de Tricia. E ele falou: pois é, cara, você quer saber o que era essa Tricia? É o seguinte, eu abordei ela, tentei beijar ela, mas ela relutou, eu comecei a brigar com ela. E aí eu matei ela e enterrei o corpo dela numa floresta próximo a um rio lá em Indiana. Né? Esses detalhes foram bem precisos, assim, né? E ele falou: ah, tá, vou avançar um pouquinho mais na conversa, né? Aí ele falou: bom, vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais detalhes sobre isso numa outra oportunidade, porque, né, sei lá, vai que eu avanço muito, ele desconfia. Ele manteve ali essa linha de comunicação sempre aberta. E aí ele passava essas informações para pra namorada fake dele, que na verdade era uma agente do FBI, que ia visitar ele lá. Ele falou, olha, ele falou que ele matou, ele falou que ele enterrou em um rio próximo, numa floresta próxima ao rio lá em Indiana, mas ele não foi preciso com o local. Essa informação eu vou arrancar dele ainda. Beleza. E os dias foram passando ali. E aí um dia o Larry Hall estava sentado lá na biblioteca, como ele fazia costumeiramente, né, meio arcado, assim, sobre uma mesa e tal. E não tinha nenhum guarda, não tinha ninguém próximo ali. E aí o Jimmy Keane falou, pô, cara, pode ser uma oportunidade legal, resolveu se aproximar meio que no silêncio. Quando ele chegou perto, ele viu que o Larry Hall estava manipulando um mapa cheio de pontos vermelhos, assim como se fossem localizações nesse mapa. E ele tinha algumas peças de xadrez, umas peças assim em madeira, que é como se fosse do tamanho de peça de xadrez, que eram umas figuras que representavam falcões, sabe? Falcão, ave. Eram umas estatuetinhas, sabe? Ele tinha várias ali que ele mesmo confeccionava na prisão, que eram umas pecinhas de madeira mais ou menos parecido com uma peça de xadrez. E essas peças em volta ali, meio que, sei lá, que parecia uma criança brincando. Isso eu imagino, né? E aí ele pensou o que eu pensaria, o que qualquer outra pessoa pensaria. Ele falou, cara, esse mapa aí deve ser a localização dos corpos das vítimas. E ele chegou ali e tal, e falou, cara, o que é isso aí? Começou a conversar, daí ele foi e falou, olha, isso aqui é os locais aonde eu enterrei as vítimas que eu matei. Ele, que essas pecinhas? Ele falou, olha, esses falcões, eles são como se fossem guardiões dos corpos, sei lá, dos locais ali, eles ficam ali. Lembrando que a gente tá falando de um cara completamente maluco, conforme vocês viram no primeiro episódio, né? Que ele contava tudo como um sonho e tal, era o cara que desmaiava no próprio sonho. Então, essa história totalmente maluca, o Jimmy Keane falou, pronto, peguei a boa, né? Matei a história. E aí, só que nesse momento, o Larry Hall meio que... Isso era uma coisa meio privada dele ali. Ele já meio que deitou em cima ali, se pegou e tal. E escondeu tudo. Deixa eu só dar boa noite pra galera aqui que tá no Instagram assistindo. Boa noite, Bre. Boa noite, Paulão. Boa noite, galera. Tudo bem? Não tô interagindo muito porque eu tô gravando direto aqui agora, mas vocês entendem, né? Vamos lá. Então era uma coisa meio privada dele. Ele meio que não abriu muito essa conversa pro Jimmy Keane. De qualquer maneira, o que, que ele fez? Ele foi lá e chamou o contato dele no FBI, né? Ele tinha uma linha direta ali com o pessoal e falou, olha, consegui descobrir o que tá rolando, com todo o mapa, com todas as peças, a bola tá cantada, é só entrar aqui, sei lá, revirar o xadrez que ele tá ali, revirar a cela dele, né, e pegar as paradas. Aí o pessoal falou, maravilha. Nisso o Jimmy Keane voltou e falou, cara, como já tô com a minha missão cumprida, eu vou agora desabafar. Porque você imagina o que é você viver do lado de um maluco como Larry Hall durante tanto tempo, aguentando ele contando todos aqueles detalhes sórdidos, né, dos crimes e tal, e se fazendo de amigo, né, o cara acho que tava até a tampa. E quando ele encontrou com o Larry Hall, ele foi à forra e falou uma par pra ele, chamou ele de tudo quanto é nome, né, do nada, assim, tipo, você é um escroto e tal, porque na cabeça do Jimmy Keane já tava com o jogo ganho, né? Já consegui o que eu queria, vou ganhar minha liberdade, então agora eu posso ir à forra. O que foi um puta erro, vocês imaginam. Porque o que acontece? Como vocês lembram, ele tava lá na cadeia de uma maneira totalmente secreta. Somente uma pessoa sabia da função dele ali, que era o psicólogo da prisão, que estava de férias. Quando ele chegou ali e falou todas essas coisas pro Larry Hall, deu aquele rebuliço todo, né? Aí no outro dia, a psiquiatra que cuidava do caso, o Larry Hall, falou, cara, você acabou com o meu trabalho, você cagou tudo, o cara voltou a ser retraído de novo, não fala mais com ninguém, porque você deu essa, né? Imagino que pro Larry Hall deve ter sido um puta susto também, né? Até então ele era o herói, o defensor dele ali, né? Tinha até arrumado uma treta por causa dele. E do nada o cara estourou, ele ficou meio que sem entender e pirou de novo, né? Pirou mais ali, ele já era maluco, né? Pirou mais ainda. E aí, como o cara que era o contato dele ali na prisão, que sabia de tudo, não estava de férias, os policiais entenderam aquilo como uma treta corriqueira da cadeia e quem tem mau comportamento na cadeia vai pra solitária. e o cara passou 2 semanas na solitária. E aí você imagina o que? Essas 2 semanas, o pessoal do FBI de fora, sem ter nenhuma notícia a mais, né? Sem saber o que estava rolando, o Belmonte pensou, puta, perdi o meu contato dentro da cadeia, ferrou. E o cara passou 2 semanas ali, só recebendo a comidinha pela janelinha. E aí depois o psiquiatra, e era pra ter ficado mais, ele só ficou menos porque depois de 2 semanas acabou as férias do psicólogo da prisão, que sabia do plano do Belmonte, tal, sabia que tava rolando ali, e tirou ele de lá. E aí então o Belmonte foi avisado do que tinha acontecido e tal, e maravilha. Tiraram o Jimmy Keane da cadeia, ele ganhou os seus 10 anos, a sua liberdade, né? Ganhou o perdão da sua pena de 10 anos. Mas quando fizeram uma busca minuciosa na cela do Larry Hall, não encontraram nenhum mapa e não encontraram nenhum falcão, nenhuma peça de xadrez ali de madeira, nada. De qualquer maneira, como havia sido tratado, o Jimmy Keane saiu da prisão e se tornou um escritor de grande sucesso nos Estados Unidos contando essa história dele. Aliás, ele ganhou muita fama depois que ele deu uma entrevista para a revista Playboy em 2007, se não estiver enganado. Deixa eu ver se eu marquei a data. Eu não marquei a data, mas acho que foi em 2007 que ele deu uma entrevista para a Playboy. Playboy era uma revista enorme nos Estados Unidos na época, né? Aqui no Brasil também. Principalmente na minha adolescência. E depois dessa entrevista que ele deu contando essa história, ele ganhou uma certa notoriedade e fez um livro, né? Escreveu um livro contando a experiência dele. E em 2022, ele lançou uma série chamada Blackbird. Provavelmente você que já assistiu essa série estava sabendo já que eu estava contando, né? Essa série está disponível no, acho que no Apple TV, sei lá. É, na Apple TV mesmo. E ele fez essa série, estrelada ali por grandes atores e tal. Muito louca a série, eu assisti, é bem legal mesmo. Inclusive o cara que faz, que interpreta o Larry Hall é igualzinho, cara. Os caras fizeram ali uma caracterização bem legal. Eu até separei uma foto aqui da série pra mostrar pra galera que tá assistindo pelo Spotify. Vamos lá, olha ali, ó. O cara ali da esquerda tá representando o Jimmy Keane, né? E o barbudo ali é o que representa o Larry Hall. Parece muito com ele, né? Achei bem legal. E aí o que acontece? Não encontraram nada. E embora a polícia ainda esteja investigando a ligação do Larry Hall com cerca de 40 assassinatos de mulheres, não há provas substanciais que provem isso. Eu imagino que assim como vocês... Aliás, assim como eu fiquei puto com o final dessa história, vocês também devem ter ficado, né? Porque assim, quando ele tava na cadeia, ele assumia os crimes, os caras chegavam nele, você matou fulano? Matei. Ah, então vem cá, assina ele. Não matei não, sabe? Ele ficava meio que jogando, não sei se é porque ele é maluco, não sei o que acontece. Mas ele ficava jogando com a polícia, né? Ele sempre conta e volta atrás, desmente tudo. Mas de qualquer modo, ele ainda se encontra preso numa prisão de segurança, de segurança média, não é segurança máxima, na cidade de Butner, na Carolina do Norte, onde ele tá cumprindo a prisão perpétua pelo crime contra a Jessica Roach. O irmão gêmeo dele, o Gary, embora na época que o Larry foi preso ele não acreditasse que ele fosse o verdadeiro responsável por todos esses crimes que a galera estava imputando a ele, ele já assumiu num documentário que tem da CNN que as acusações contra o irmão dele realmente fazem bastante sentido. Acho que ele parou para pensar e falou, pode ser. É muita coincidência, né? Nos dias atuais, ele ainda reside lá em Wabash e leva uma vida bem discreta. Os pais da Tricia Rater recentemente alegaram aí, nesse documentário da CNN que eles ainda esperam um dia poder encontrar o corpo da sua filha. E eu li um depoimento do pai dela, uma coisa assim, bem pesada, meio absurdo mesmo. Porque o cara fala assim, olha, eu tô andando na rua com um carro numa estrada, por exemplo, se eu vejo um saco de lixo jogado na estrada, eu penso que talvez pode ser o corpo da minha filha. Depois de tantos anos. Olha que maluquice, né? Pesada a parada. Enfim, eu não gosto de dar muitas... Tirar conclusões e tal sobre episódios, mas esse episódio eu resolvi fazer isso, já que é uma coisa inédita que tá acontecendo aqui, né? Um episódio com duas partes. Também vai ter ali uma opinião inédita do Alexandre nesse caso. Olha, eu achei que o Belmonte lá, o promotor, ele tinha um plano que ele achou que era a coisa mais maravilhosa do mundo e depois se provou com uma baita de uma cagada, né? Assim, obviamente que ele tinha ali a melhor das intenções, mas deu tudo errado. Primeiro lugar, porque ele pegou um cara que, ele julgou, se eu pegar um cara carismático, um cara forte e tal, todas essas qualidades, eu até entendo o ponto de vista dele, mas você tá lidando com um assassino em série, com uma pessoa com problemas ali, psicológicos, psiquiátricos, enfim, com vários problemas. Então, eu acredito que se os próprios agentes do FBI, que são pessoas treinadas, que trabalham com isso, que lidam com pessoas como essa a todo tempo, não conseguiram fazer ele falar, não ia ser o Jimmy Keane, um traficante de drogas e ex-jogador de futebol norte-americano famoso, que ia conseguir, né? Eu imagino isso. Mas aí, como eu disse, o Belmonte errou tentando acertar. E outra coisa que eu vejo desse caso é que o Jimmy Keane, ele é um dos caras assim, aquele cara bem megalomaníaco, sabe? Ele gosta mesmo de aparecer. Tanto que, né, isso já tava na personalidade dele, né? Ele, depois que ele saiu da prisão e tal, ele é tratado com status de celebridade lá nos Estados Unidos. Mas a gente tá falando de um cara que vendeu droga durante muito tempo. Foi condenado a 10 anos, não cumpriu porque fez um trato, né? Mas de qualquer maneira, ele era um traficante de drogas, enfim. Quem sou eu para julgar, né? Como Não. E aí, depois que ele saiu, ele lançou vários livros, inclusive ele passou a ser uma espécie de um consultor pro FBI, sabe, cara? Ele tem livro falando sobre o John Gotti, que é um cara que, segundo ele chegou até a conviver. O John Gotti foi um dos maiores chefes de quadrilha da máfia italiana em Chicago, né? Nova York, aliás. Nova York ou Chicago? Bom, nos Estados Unidos, para não dar treta. Pô, isso é menor. Mas aí ele fez livros sobre John Gotti e tal, enfim. E ele também fez a própria série sobre ele, né? Uma coisa meio estranha, né? Porque assim, você fazer uma autobiografia é uma coisa, agora você fazer uma série sobre você mesmo é meio. Eu acho meio que é muito holofotes e tal. Mas enfim, tá certo, ele é o trabalho dele agora, ele é um escritor, um documentarista, né, e tal. Maravilha. Mas a polícia ainda tá trabalhando em cima do Larry Hall, tentando aí conseguir resolver, principalmente esses cold cases, né, esses casos aí que foram engavetados, que não tem solução, mas que eles acreditam que o responsável é o Larry Hall. E tá nesse pé a parada. Eu não sei, eu acredito que talvez não consigam mais nenhuma confissão dele, né? Porque depois de tanto tempo, né? Ele deve estar bem velhinho, eu acredito, né? Não, quer dizer, não muito velhinho, né? Que ele acho que é de 64. É, não tá tão velhinho assim, né? Mas eu acredito que dali não sabe muita coisa, não, infelizmente. Beleza, gente? Então esse foi a segunda parte do episódio sobre Larry Hall. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E nós nos vemos no próximo episódio. Pera aí. Nós nos vemos no próximo episódio de Serialcast. Obrigado, gente. Valeu.